em nada responde às reivindicações que eram as reivindicações dos médicos. E, portanto, é um acordo que não pressupõe um acréscimo salarial unânime, digamos assim, e transversal a todos os médicos. Tem muitas desigualdades, muitos desequilíbrios, portanto, em nada corresponde àquilo que eram as reivindicações dos médicos. O movimento de médicos em luta não está satisfeito com o acordo alcançado, até porque havia diversas questões que estavam em cima da mesa e que eram para nós consideradas premissas absolutamente indiscutíveis para conseguirmos avançar para aquilo que nós consideramos que são as condições necessárias do Serviço Nacional de Saúde para a cativação dos médicos e para permitir que continue a haver interesse dos médicos em permanecer no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, entendemos que isto é um péssimo acordo, não só para os médicos, mas fundamentalmente para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto em nada vai motivar e continuar a motivar médicos para as carreiras no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é um mau acordo.
É isso que eu lhe ia perguntar. Como é que os médicos em luta olham para o facto de o do CIM ter feito, como diz, um mau acordo? É uma traição à classe?
É considerado por muitos uma traição, sim. Porque efetivamente era conhecido claramente e a determinada altura ambos os sindicatos estavam em uníssono relativamente àquilo que eram as premissas que os médicos colocavam para abrandar pelo menos este movimento e estas formas de luta. E essas premissas não foram respeitadas e, portanto, os médicos consideram que isto é um mau acordo. Tanto quanto até agora temos percepção, não haverá indícios de se abrandar aquilo que tem sido as manifestações de desagrado dos médicos em luta.
Já lá vamos. Eu ia-lhe colocar esta questão. Para a sociedade portuguesa que vive hoje em dia com dificuldades com os seus salários, com os seus pagamentos, aumentos que oscilam entre os 10,9% para quem já está na profissão, ou de 14,6% para quem entra na profissão, não são valores bastante aceitáveis?
Não, quando estamos a falar de 10% de um valor baixo, não são valores aceitáveis, nem por sombra equiparáveis àquilo que é o que é praticado na maior parte dos países europeus. Não estamos propriamente a falar de uma profissão normal, estamos a falar de uma profissão altamente diferenciada e com um custo muito elevado que, na sua grande maioria, é custeado pelo próprio médico. Portanto, os médicos fazem um investimento muito grande na sua carreira e não podemos estar a comparar aquilo que é incomparável. Estamos a falar em carreiras tecnicamente muito mais avançadas do que a grande maioria das profissões. Portanto, o que está em causa é uma profissão bastante diferente. Mas mais do que isso, o que está em causa é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, os portugueses que hoje estão empobrecidos, que vivem mal, que têm dificuldade em pagar a sua própria habitação, vão ter muito brevemente que pagar a sua própria saúde. E é por isso também que os médicos em luta se manifestaram e deram este grito de alerta, é porque efetivamente os portugueses estão a perder o Serviço Nacional de Saúde e estão a perder aquilo que a Constituição lhes confere, que é o direito à saúde. Isso está absolutamente posto em causa neste momento e vai continuar a estar, e vai haver um momento em que provavelmente o Serviço Nacional de Saúde não vai ser resgatável e vai definhar e ficar residual.
Os vossos gritos de alerta, quais vão ser nos próximos tempos?
Neste momento, nós estamos a preparar um questionário de forma a conseguirmos auscultar os 7.100 médicos que estão neste momento no movimento, no sentido de apresentarmos dados concretos para que seja público aquilo que está em causa nos próximos tempos deste movimento. Isto é, qual é a percentagem de médicos que pensam retirar-se destas formas de luta e deste movimento e o que é que é expectável para o mês de dezembro, portanto, se as pessoas, se os médicos vão continuar a recusar-se a fazer mais do que as horas extra que estão obrigados. De resto, é muito provável que venham a surgir novas formas de luta porque estas minutas só estão ao alcance dos médicos que efetivamente fazem muitas horas de urgência. Haverá outros médicos que gostariam de, enfim, de exercer alguma pressão nesta luta, mas como não fazem horas extraordinárias, não o podem fazer, só são apenas apoiantes. E, portanto, muito provavelmente surgirão novas formas de luta. Não nos calaremos porque, antes de tudo, a nossa defesa é do Serviço Nacional de Saúde.